Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quarta-feira, 23 de abril de 2014, são 15 horas e 22 minutos. Solicito o deputado Chico Vigilante que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Projeto de decreto legislativo, deputado Cláudio Abrantes, concede título de cidadão honorário de Brasília pós-morte ao senhor Mário Moreira Fontenelle. Requerimento do deputado Evandro Gala, requer retirada de tramitação e o arquivamento do projeto de lei número 1409 de 2013. Requerimento do deputado Ailton Gomes, requer a realização de sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 13 de maio de 2014, às 19 horas, no plenário, em comemoração ao dia do agente de defesa civil do Distrito Federal. Uma indicação do deputado Chico Vigilante, 3 indicações do deputado Gacel Maia, 7 indicações do deputado Roberto Negreiros.
Não tendo ata para ser lida, temos apenas 3 parlamentares. A abertura da sessão só pode ocorrer com 6 parlamentares em plenário. Vamos suspender por 10 minutos para que alcancemos o quórum para abertura de comunicado de líderes. Portanto, está suspenso por 10 minutos para que alcancemos o quórum para reinício dos trabalhos. Você vê, por exemplo, o... Acordo para comunicado de lideranças, passaremos, portanto, ao comunicado de lideranças. Convido a deputada Eliana Pedrosa pela liderança do PPS, não se encontra em plenário. Convido a deputada Liliane Roriz pela liderança do PRTB. Deputada.
Senhor presidente, é só uma questão de ordem. Ontem eu fiquei aqui esperando a votação, mas devido às falações, e eu tive uma consulta que eu não podia perder, que eu já tinha marcado há muito tempo. Pois então, eu quero dar satisfação ao pessoal que estava aqui ontem, aguardando essa votação, que hoje eu vou estar aqui, não vou sair de jeito, de forma alguma, aqui para votar isso. Tá?
Obrigado, deputada Liliane Roriz, mas eu estou indagando a Vossa Excelência se fará uso da palavra. Deputada Liliane Roriz, abre mão. Convido o deputado professor Israel Batista. Deputado professor Israel Batista, não se encontra. Deputada Eliana Pedrosa, eu quero ressaltar aos senhores deputados que nas terça-feira, conforme foi entendimento em reuniões de liderança, uma vez chamado, nós não chamaremos. Nós fizemos uma condescendência ao deputado Alírio no início. Não é o caso de hoje, quarta-feiras, que normalmente, na medida que os parlamentares chegarem, estando no expediente de comunicado de liderança ou comunicado de parlamentares, nós chamaremos. Foi esse o acerto que nós havíamos firmado no Colégio de Líderes. Então, eu convido a deputada Eliana Pedrosa para fazer uso da palavra pela liderança do PPS. Deputado, por gentileza, por 3 minutos.
Senhor presidente, prezados colegas, a todos que estão aí na galeria, as duas categorias. Eu acho que, primeiramente, tem que ser dado um recado para vocês, né? Todos acompanharam desde ontem a evolução, hoje teve um consenso com os 3 secretários e o governo se comprometeu a mandar um documento para a Câmara dizendo que enviaria posteriormente um projeto da carreira de assistência, especificamente. E eu gostaria que os representantes da carreira de assistência pudessem nos procurar, né, aqui no cafezinho, para dizer se realmente é do consenso geral da carreira de assistência não fazer nenhuma emenda a esse projeto e aguardar o projeto do governo, ou se é preferível fazer as emendas e, quando vier o projeto do governo, o governo ter prerrogativa de vetar as emendas e isso pode ser encaminhado dessa forma. Dizendo sempre no respeito às carreiras, né? Sempre no respeito que vocês pudessem buscar o entendimento, que as duas saíssem satisfeitas. Então, eu estou totalmente à disposição, caso vocês queiram fazer esse entendimento, se achar que está tudo certo, tudo bom. Nós já estamos 6 deputados aqui, e acredito que daqui a pouco estaremos todos para fazer essa votação, que é um compromisso que já vem desde a semana passada. Mas, senhor presidente, eu gostaria de relatar...
Deputada Eliana,
pois não, senhor presidente.
Uma parte na sua fala. Tendo em vista as colocações de Vossa Excelência, em função das reuniões que ocorreram pela manhã, está marcado exatamente nesse momento Inclusive, estive no horário preliminarmente estabelecido de 2h30, mas com o avanço do horário e a comissão, a reunião não tendo iniciado para as últimas tratativas, que é a apresentação do documento do secretário Vilmar Lacerda, com apoio dos dois outros secretários, Eliane e Russo, vim para casa para poder dar abertura aos trabalhos, mas acredito eu que essa reunião deve estar sendo transcorrida neste momento. O documento, inclusive, tive a oportunidade de lê-lo, mas como não é minha atribuição nessa fase, no estágio inicial, comunicar, porque isso é tarefa do secretário, mas dizer a vocês que essa etapa deverá estar ocorrendo nesse momento no âmbito da Secretaria da Administração, e cumprimentar tanto o deputado Eliton como a deputada Eliana Pedrosa pelo cuidado que tiverem em acompanhar esse processo das negociações na manhã de hoje. Obrigado, deputada Eliana.
Então, só reafirmando que eu abrirei mão da feitura das emendas apenas se os representantes da carreira de assistência assim concordarem, né? Dentro de tudo que nós construímos, dentro de tudo que nós construímos ao longo de toda essa negociação. Então, estou absolutamente à disposição. E, voltando, qualquer dúvida também, quem quiser aí tirar uma comissão e me procurar aqui embaixo, estou à disposição para conversar. Ali eu vejo também os representantes aí dos ATRS, também sabe que a gente está sempre aí fazendo diálogo, né? Bem, eu gostaria, senhor presidente, de mencionar hoje que pela manhã eu tive a oportunidade de visitar o Centro de Ensino Especial na Samambaia. E eu quero dizer que eu vi ali o empenho da direção, dos professores, no cuidado com aquelas crianças e até adultos que lá estão, e eu acho que o senhor é conhecedor disso, e aí eu quero fazer um apelo que o senhor possa nos ajudar, quando falar nos ajudar, é ajudar aquelas famílias que têm as crianças, os adolescentes, até os filhos adultos, que até preocupam mais até que as próprias crianças, para que nós possamos garantir, né, que um mínimo de atenção seja dada àquele centro de ensino especial, que é a colocação, novamente, de um aquecedor das piscinas, que é tão essencial para as crianças que fazem um trabalho de recuperação e de melhoria de qualidade de vida, principalmente na faixa de 0 a 4 anos, que se utilizam daquelas piscinas. Um parquinho para criança de 0 a 4 anos, que não é aquele parquinho de metal, que é muito perigoso para a criança, principalmente se essa já é para uma criança normal. Para uma criança com características especiais, não dá para ser, ainda mais no estado que está, porque está enferrujado, alguns estão quebrados. Seriam brinquedos de plástico, aqueles brinquedos de plástico para poder... Então, é tão pouco. É arrumar lá o auditório, onde as crianças e os adultos fazem a sua apresentação. E eu estive visitando lá e fazendo uma estimativa, com 120 mil reais, nós conseguimos deixar aquele centro de ensino especial, que já está tão bem tratado, os professores mesmo pintaram as salas, fizeram todo um trabalho bonito lá. Eu tenho certeza que nós estaríamos atendendo, e isso muito facilmente. Então, eu faço um apelo à Vossa Excelência, que o governo pudesse mandar, viu, deputado Chico Vigilante, exemplo que já fez outra vez, um crédito simbólico de R$ 500, e quem quisesse remanejar as suas emendas, eu estou me colocando à disposição, para que nós pudéssemos atender. Não é nem uma questão eleitoral, é uma questão mesmo de você ter um olhar voltado para aqueles que normalmente não têm voz, não têm voz pela sua condição, e que as famílias passam muitas dificuldades. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Compartilho de vossa preocupação em face à visita à mesma escola ocorrida 2 semanas atrás. Convido o deputado Paulo Roriz, pela liderança do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano. Deputado Paulo Roriz se encontra em plenário. Deputado não se encontra em plenário. Convido o deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, vice-líder do mesmo bloco. Também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Joivale pela liderança do PDT. Deputado Joivale não se encontra. Deputada Celina Leão pela liderança do PDT.
Presidente, eu queria fazer uso da palavra, só que estou esperando só chegar um documento. Eu queria saber se Vossa Excelência pode passar um líder na minha frente.
Tá, hoje tem um pouco de flexibilidade.
Obrigada, deputada. Presidente.
Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PMDB, deputado Wellington Luiz. Pela liderança do PMDB, deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz não se encontra. Deputado Wellington Luiz. Com a palavra, deputado Hélito Luiz, por 3 minutos. Pelo visto, hoje teremos coro, né, deputado?
Se depender de nós. Obrigado, presidente. Desculpa o desacerto aí. Presidente, em primeiro lugar, quero saudar todos que estão no plenário. Muito obrigado pela presença. Agradeço. Presidente, hoje, na parte da manhã, nós tivemos uma reunião na CEAP, com secretários, na tentativa de construir uma solução. Volto a dizer, desde o primeiro momento, que a nossa intenção é encontrar uma solução que equacione os problemas das duas categorias, não de uma só, de forma a não prejudicar ninguém. E, para isso, é necessário que haja bom senso, sensibilidade e que a gente possa ceder de um lado e de outro. Hoje se buscou, durante a reunião, esse consenso. A gente sabe que não é fácil, não é simples, mas acho que avançamos. Foi uma reunião extremamente produtiva, né? Eu já dei ciência ao nosso secretário Villamy na tentativa de se buscar também uma saída que possa aí proporcionar satisfação das duas categorias. E hoje, o que eu venho fazer aqui agora é pedir para que os nobres parlamentares venham para cá, já que está sendo construída uma solução para os SUAS, né, e que a gente possa, enfim, votar o projeto que cria a carreira do SINASE. Até porque... Até porque, presidente, essa seria uma forma de poder resolver um problema e deixar aberto o caminho para a solução daqueles que ainda ficam pendentes, deixando bem certo.
Colegas,
é natural.
Tenha um pouco de calma. Vamos ter um pouco de calma aqui. Deputado Hélio, por gentileza.
É legítimo, presidente, é legítimo que haja uma insatisfação de um lado. Agora, o que nós não podemos fazer é inviabilizar um projeto do governo, do executivo, que veio para essa casa há mais de 15 dias e que nós precisamos agora, enquanto parlamentares, dar uma resposta. Dar uma resposta para essa categoria...
Colegas, por gentileza. Obrigado, 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 colega. Deputado Wellington, por gentileza.
Presidente, então, até para concluir, eu acho que o que foi trabalhado hoje foi para encontrar uma solução e tem que haver sensibilidade das duas partes. Agora, volto a dizer, se nós não votarmos a carreira Sinase, impede qualquer avanço de negociação para outra categoria. Então, é fundamental que a gente possa votar esse projeto hoje, aprovar. E aí eu quero conclamar os meus pares que estão nos gabinetes, que venham para cá, que possam se posicionar, que seja contra, que seja a favor, mas que venham para o plenário votar, porque é obrigação nossa dar uma resposta para essa categoria, aonde foi criada uma expectativa pelo próprio governo. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Elton Luiz. Quero convidar para fazer uso da palavra... Eu pedirei apoio dos colegas, porque quanto mais nós interrompemos, mais demora a nossa sessão. Solicito deputado Agaciel Maia pela liderança do PPC. Obrigado, deputado Agaciel Maia, com a palavra por 3 minutos.
Bom, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, inicialmente, eu gostaria de avisar a categoria de servidores públicos que estão presentes hoje aqui, porque, sendo um servidor público, tendo sido responsável pela construção de um plano de carreira na estrutura do Congresso do Senado, considerado o melhor plano de carreira do serviço público no Brasil, eu tenho dito aos servidores públicos do GDF, que têm me procurado, viu, deputado Alírio? Eu disse, olha, a maioria das categorias que reivindicaram reestruturação ou aumento de salário, que me procuram, eu digo, olha, pode economizar com o deputado Agaciel Maia, pode procurar outro deputado que o que for favorável ao servidor público do GDF, eu voto, inclusive votei contra o governo, votando, derrubando o veto à estruturação do plano de carreira do Tribunal de Contas do Distrito Federal, quando a orientação do governo era para que mantivéssemos os vetos. Não entrarei em detalhe a respeito da construção de ambas as categorias que estão aqui, só quero dizer que o deputado Agaciel Maia, o que for para melhorar e beneficiar o servidor público, vocês nem precisam gastar energia comigo, eu votarei com vocês. Outro assunto, senhor presidente. Outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de abordar é mais nessa linha econômica, lembrando hoje que hoje é dia de São Jorge, né? E é um dia comemorado, inclusive no Rio de Janeiro, é feriado, dia de São Jorge. E eu li uma informação de que um devoto, um colega nosso, Chico, deputado, devoto, muito devoto de São Jorge, fez uma encomenda, chegou numa casa de santo e pediu um São Jorge. Se queria comprar um São Jorge. E o sujeito procurou e não encontrou o São Jorge, presidente. E embrulhou São Pedro. E entregou ele embrulhado para o devoto de São Jorge. Aí o devoto de São Jorge, meio desconfiado, quando ia no caminho de casa no carro, que abriu, na realidade, ao invés de ter um cavalo e um dragão, tinha apenas uma chave, que era São Pedro, a imagem de São Pedro é uma chave. E voltou para reclamar, Chico. Voltou para reclamar para o vendedor, dizendo, olha, eu pedi um São Jorge, você me vendeu um São Pedro. São Jorge tem o cavalo e o dragão, São Pedro tem a chave. Ele disse, não, amigo, está certo, esse aí é São Jorge. Que está com a chave é São Jorge. Ele disse, claro que não é, amigo. Ele disse, não, rapaz, acontece o seguinte. É que São Jorge vendeu o cavalo que ele andava e agora comprou um carro, portanto, ele está com a chave e não mais com o cavalo. Então, senhor presidente, só para descontrair um pouquinho, que geralmente eu falo só sobre assunto de economia geralmente é árido, Eu quero aproveitar o comunicado de Lito para falar sobre o planejamento tributário no Distrito Federal, que favorece a redução de impostos de forma lícita, deputado Chico Leite. Contribuintes e fiscos estão sempre em guerra quando o assunto é tributo. Como no Brasil a carga tributária é elevada, muito elevada, sendo este um dos fatores que mais incentiva a sonegação, os contribuintes buscam cada vez mais o planejamento para fugir da elevada carga de impostos e das taxas. Ele aponta soluções para a legislação que favorece a redução da carga tributária e os governos, por sua vez, devem mostrar onde os tributos estão sendo revertidos para a população. O que eu estou pleiteando e apresentando no projeto é onde se detalhe mais de maneira analítica onde os tributos recolhidos aqui no Distrito Federal são aplicados, que podem vir, inclusive, na proposta de lei orçamentária com a estimativa da receita, com a identificação dos referidos impostos, onde esses impostos que nós pagamos todos os dias aqui no Distrito Federal serão gastos, para que haja uma transparência também no que diz respeito a essa carga tributária que nós estamos no dia a dia sendo subjugados. Então, eu estou fazendo um comunicado prévio a esse parlamento, dizer que vou apresentar um projeto para que o governo faça o detalhamento quando do encaminho do novo projeto de lei orçamentária para 2015. Era isso que eu tinha a falar, senhor presidente.
Muito obrigado, deputada Gaciel Maia. Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio. Pela liderança de governo, deputada Arlete Sampaio, não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra pelo bloco parlamentar PT-PRB, deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero abordar dois assuntos. Primeiro, acho que todo mundo conhece o meu jeito de agir politicamente, com absoluta transparência. A minha posição continua irredutível. Eu não vou votar nenhum projeto enquanto as duas categorias não se entenderem. Eu não vou contribuir com racha de categorias. Eu não vou ajudar uma categoria a esmagar a outra. O governo errou. Não devia ter mandado esse projeto sem ter um entendimento antes. Não pode ser um projeto que contempla um pedaço. Tem que contemplar o todo. Sou base do governo. Duvido que tenha alguém que defenda esse governo mais do que eu. Defendi em todos os instantes. Agora, nessa, eu não aceito a maneira que está sendo feita. Não pode uma categoria sobrepor as outras. Até porque, quando parar, eu continuo. Vossa Excelência, presidente, está vendo?
Deputado Chico Vigilante.
Vossa Excelência, presidente, está vendo?
Deputado Chico, me dê uma parte. Eu quero pedir aos colegas, há um parlamentar na tribuna. Eu peço a colaboração, caso contrário, eu vou ter que suspender a sessão.
Senhor presidente, deputado
Chico Vigilante, no seu tempo de manifestação como líder do bloco.
Senhor presidente, Vossa Excelência é presidente dessa casa. Vossa Excelência é responsável, inclusive, pelo funcionamento. Essa casa nunca contribuiu para a divisão de nenhuma categoria. Não é agora que vai contribuir. Portanto, eu terei toda a paciência do mundo para esperar chegar num consenso. Sem consenso, não terá o meu voto. Dito isso, presidente, quero abordar um outro assunto que eu vim para esta tribuna no dia de hoje para falar com relação à violência praticada no Brasil hoje. É inaceitável o que estão fazendo. É inaceitável que traficantes fiquem de norte a sul desse país pegando pessoas humildes, pegando pessoas inocentes e usando contra as forças policiais. Isso é inaceitável. O Brasil precisa reagir contra esse tipo de coisa, porque termina sendo os inocentes que estão pagando com a própria vida. É só verificar esse último incidente ocorrido no Rio de Janeiro, quando um jovem que tinha tudo pela frente, um jovem que tinha despontado o deputado Chico Leite pela sua própria garra, morre de maneira covarde, fugindo de um enfrentamento que estava se dando de polícia com traficantes. Na verdade, existe hoje no Brasil uma verdadeira guerra civil não declarada, e é preciso que todos nós estejamos efetivamente preocupados com isso. É preciso que a gente encontre um ponto de resistir, de não aceitar que o crime organizado venha a querer comandar o nosso país. Não aceitaremos, em hipótese nenhuma, isso que está acontecendo no nosso país. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido para fazer uso da palavra deputado Olair Francisco, por 3 minutos, deputado, por gentileza.
Boa tarde a todos. Presidente, deputado Adiaciel, talvez hoje eu não haja necessidade de usar os 3 minutos, deputada Celina. Eu estava acompanhando os jornais hoje pela manhã e vi uma matéria referente ao G5, deputado Wellito, que o grupo do G5, eu entendi isso como um recado das principais coligações que vão disputar as próximas eleições, que o grupo do G5 estaria se unindo para ter algumas barganhas políticas. Que o nosso objetivo de indicar o candidato ao Senado talvez fosse para ter alguma vantagem. Aí eu venho aqui esclarecer, principalmente aos partidos políticos, principalmente a quem está liderando as principais coligações futuras, que não é bom pagar para ver. Não pague para ver, que vai pagar caro. Vai pagar caro, deputado Wellington, porque o grupo do G5 está organizadíssimo. Como estão organizadas essas pessoas que estão aqui esperando a votação dos seus projetos? Nós também estamos organizados. Nós também estamos preparados para discutir Brasília, discutir o Brasil e discutir as injustiças que estão sendo feitas por aí afora. Eu entendo que só há uma maneira de resolver os problemas de Brasília e do Brasil. São ter nomes e mulheres equilibradas, preparadas para governar e para representar o povo. E esses 5 partidos têm os melhores homens e as melhores mulheres. Esses 5 partidos... estão e farão e vão decidir as próximas eleições do Distrito Federal. Não é só porque que em 2010, deputado Wellito, esses 5 partidos teve acima de 300 mil votos. Sabe por quê? Porque nesses 4 anos a gente percorreu o Distrito Federal, a gente sabe aonde estão os problemas do Distrito Federal e a gente preparou de lado a lado homens e mulheres, para representar bem esta comunidade. As comunidades que estão aqui e que estão fora daqui. Homens e mulheres que quer Brasília melhor e que quer o Brasil melhor também. Às vezes, esse pessoal do ar-condicionado, deputado Wellington, que é aqui do plano piloto, pensa que aqui no plano piloto também não tem problema. Que vai votar, que vai opinar por alguém, que não conhece a cidade e que também não conhece os problemas, que vive só do brá-brá-brá e da conversa furada. Nós queremos saber de ação, nós queremos saber de decisão, nós queremos saber de quem vai fazer e quem está preparado para fazer. Portanto, eu venho aqui dizer, principalmente, se quiseram mandar para nós um recado pelas colunas sociais, para nós não pegou, não. Porque nós teremos fazer o próximo senador do Distrito Federal. Um senador que vai... Já deu meus 3 minutos, presidente?
Já, deputado.
Então, vou concluir.
O senhor está completando 4 minutos já.
É, presidente, o senhor tem que me... Já que nós não temos tempo de televisão, nós temos pelo menos tempo de tribuna. Um senador que vai discutir o Brasil de uma maneira que precisa ser discutida. Que vai fazer leis para quem tem acima de 40 anos que não tem a oportunidade de voltar para o mercado de trabalho. Nós temos que olhar o Brasil como um todo. Portanto, muito obrigado, senhor presidente, pelas suas considerações e seu tempo a mais.
Obrigado, deputado Olair Francisco. Convido para fazer uso da palavra o deputado Alírio Neto pela comunicação de líderes do seu bloco PEM. Deputado Alírio Neto, se encontra? Deputado não se encontra. Encerrado o comunicado de deputada Celina Leão, perdão, deputada, pela liderança do PDT.
Senhor presidente, eu fico assim, impressionada como tem gente que tem um discurso, mas que tem outra prática. Se a gente fala que quer realmente construir, a gente não começa dividindo as carreiras, falando que vai votar e se não vai votar, e que vai votar e vai ser desse e desse jeito, porque isso é ditadura. Você fala por você, mas você não fala por um plenário ou por vários parlamentares, isso não existe. Eu queria colocar aqui que essa casa faz um mês que está buscando uma isonomia e uma unidade. E hoje pela manhã, e aqui está a líder do governo, se eu estiver falando alguma coisa errada, inclusive eu quero que ela me corrija, saiu um acordo. Um acordo de se reescrever um projeto exclusivo para a carreira de assistência social. E qual foi? Eu não estava presente na reunião. Mas qual foi o argumento? Por favor, deixa eu terminar de falar, vocês podem vaiar, bater palma do jeito que vocês quiserem. Deixa eu só terminar de falar. Aí, presidente, eu só quero que você revolve o
tempo. Sim, deputada, eu só peço que Vossa Excelência dirija-se ao plenário da casa, com todo respeito à presença do servidor, por gentileza.
Presidente, eu posso me dirigir. Então, essa presidência que garanta a minha fala. Então, te dirija à presidência da casa. Presidente, garanta a minha fala.
Eu estou garantindo a Vossa Excelência, deputado.
Muito obrigado.
Mas o parlamentar, presidente, tem que muito se obrigado dirigir à bancada de parlamentares
falando,
nessa casa, porque senão...
Eu só pedi para esperar eu terminar de falar, quem pode vaiar.
Claro, mas é tem, só para a gente não...
Tem deputado aqui que se dirige à plateia falando que não vai votar o projeto deles, o senhor não briga com eles.
Deputada, eu espero que Vossa Excelência não entre numa polêmica
não,
com a presidência,
entrar,
que é muito desagradável isso.
Nem
a senhora,
gostaria,
por gentileza, pelos seus 3 minutos.
Ok, presidente. Então, o que eu gostaria de falar? Nós conseguimos, graças a uma luta de um mês, construir um acordo. Eu só quero saber, e aí eu acho que isso é importante, deputada Arlete, se é isso mesmo, se o secretário Vilmar vai mandar o projeto, se é essa semana, se é a semana que vem, qual que é o acordo realmente, porque isso precisa ficar claro, inclusive, para nós que estamos votando. Porque aqui, como eu tenho falado, não pode ter uma carreira que ganhou e outra que saia derrotada. Outras vezes aqui, nós tivemos data de votação. Até porque é muito fácil a gente votar hoje a carreira de vocês, que é o meu desejo, só que a gente tem que ter uma data, se isso for realmente o acordo que aconteceu hoje, da votação da carreira, da carreira de assistência social também. Por quê? Eu já vi, e aí eu posso falar, muitos compromissos aqui do governo ser descumprido. Estou sendo muito sincera, já vi. Então, assim, ou se abre e marca uma data realmente de votar, se é isso mesmo, entendeu? Se foi esse o acordo... Agora, o que eu fiquei sabendo é que vira, inclusive, uma mensagem por escrito. Se vier uma mensagem por escrito, inclusive com a determinação de data da gente votar o projeto, tudo bem. Agora, o que eu acho também que ou o governo resolve esse problema, porque colocar os parlamentares aqui, fazendo divisão de plateia aqui, entre uma categoria e outra, não é bom nem para nós. Quem acha que está saindo aqui vitorioso ou derrotado, estamos saindo toda a Câmara derrotada. Agora, o pior de tudo é não chegar até agora, antes do plenário, uma decisão para nós. A gente não sabe o que aconteceu. Isso tem que ser comunicado aqui para nós. Se for chegar o projeto, chegar. Se não for chegar, falar o que está acontecendo. Porque não é só vocês que estão aí sem saber, não. Nós aqui que somos parlamentares estamos sem saber. Eu ouvi dizer, eu ouvi falar. Eu gostaria de saber, de forma clara, deputada, se vai vir um projeto, se não vai vir, se tem um acordo, o sindicato tem que chegar, chamar os servidores e falar, há um acordo e nós vamos construir. E confiar ou desconfiar do governo. É isso que tem que acontecer, deputado. Muito obrigado.
Eu quero me dirigir a cada um dos colegas deputados, deputado Chico Leite, deputado Chico Vigilante, deputado Arlete Sampaio, deputado Wellington, deputado Alair, deputado Eliane, deputada Celina, os colegas que se encontram em plenário. Esse plenário é um espaço nobre do debate entre os parlamentares. Quem vota são os parlamentares, e isso tem que ser respeitado em todos os sentidos. Esse episódio que aconteceu aqui, eu quero pedir desculpa à deputada Celina, mas eu gostaria de lembrar aos senhores deputados que os senhores devem se dirigir a todos os parlamentares presentes. Naturalmente, todos os servidores aqui presentes ou ausentes vão acompanhar o debate. Agora, não pode essa presidência concordar com o diálogo entre quem está na tribuna e servidores, porque isso não é o procedimento que o regimento ampara. E eu aceito, deputada Celina, que não foi apenas com Vossa Excelência, mas tem ocorrido em outros momentos. Então, nesse sentido, por individualizar esse debate, eu peço desculpa a Vossa Excelência, mas eu lembro aos colegas parlamentares que nós possamos observar o regimento, porque senão nós vamos transformar a casa numa assembleia de servidores, o qual foi a minha trajetória e ter o maior respeito. Agora, é o fórum dos servidores, a sua assembleia, onde há o diálogo, onde há o debate. Aqui o fórum é da cidade, aqui é o fórum que debate os assuntos inerentes a toda a população do Distrito Federal. Eu peço a compreensão dos colegas parlamentares e peço desculpa a todos os senhores e à própria deputada Celina Leal. Por gentileza, convido para fazer uso da palavra em comunicados de parlamentar. Encerrado o comunicado de líderes. Deputada Arlete, perdão, deputada. É porque a gente... Obrigado, deputada. Deputada Arlete Sampaio, pela liderança de governo.
Bem, boa tarde a todos, a todas. Eu fui instada pela deputada Celina a explicar em que pé as coisas estão. E acabo de receber, neste momento, uma carta, um ofício número 1148/2014, assinado pelo secretário Vilmar Lacerda, que eu li apenas a metade e vou ler em voz alta para todos terem conhecimento desse momento. Primeiro, explicar que hoje, na parte da manhã, houve uma reunião do governo com o secretário da Sedeste, a secretária da Criança, o secretário Vilmar Lacerda, e nesta reunião foi feito um certo pacto entre eles, para que pudesse apresentar às duas categorias uma proposta. E agora, à tarde, às 14h30, se instalou uma reunião com representantes dos trabalhadores que se reivindicam a carreira do SINASE e, do outro lado, da carreira da assistência. Então, essa reunião ainda não foi concluída, presidente. Então, eu penso que somente ao final desse trabalho é que nós vamos poder aqui dar prosseguimento à votação. Mas eu faço questão aqui, então, de ler, de transmitir. Eu confesso a vocês que ainda não li apenas a metade quando eu fui chamada para falar, então eu vou ler agora para todos, para mim também, a carta, o ofício encaminhado pelo secretário. Ofício 1148/2014, gabinete CEAP, Brasília, 23 de abril de 2014. Senhor presidente, dirigido ao presidente da Câmara Legislativa, deputado Vaginho de Rori. Senhor, não, dirigido ao Cássio Alves de Moura, não é ao presidente, desculpem. É ao Cássio Alves de Moura, presidente do Sindicato dos Servidores da Assistência Social do GDF, Sindisasc. A Secretaria de Estado de Administração Pública, conforme acordado com o senhor secretário de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, em reunião realizada nessa data, nesta CEAP, se compromete em discutir e encaminhar projeto de lei à Câmara Legislativa que tenha por objeto a reestruturação da carreira pública de assistente social. Entretanto, o referido projeto não pode ser protocolado na presente data, em virtude dos prazos estabelecidos na legislação eleitoral, Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, e demais resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Contudo, essa secretaria mantém um compromisso com a categoria de encaminhar novo projeto de lei assim que a legislação eleitoral permitir, garantindo os seguintes pontos. 1. Unificar, equiparando a gratificação em políticas sociais GPS para os servidores que atuam na execução do serviço da proteção social básica nos mesmos percentuais daqueles que atuam na proteção social especial. 2. Criação da gratificação por habilitação em assistência social nos mesmos moldes das gratificações de habilitação criadas por meio das leis 5.182, 5.187, 5.188, 5.190, 5.192, 5.194, 5.195, 5.215, 5.218, todas de 2013. Registro ainda o compromisso de discutir a possibilidade de equiparação das gratificações percebidas pelos servidores que atuam no SUAS e SISAM com Sistema Único de Assistência Social, Sistema Integral de Segurança Alimentar Nacional, com as gratificações percebidas pelos servidores que atuam no SINASE, bem como garantir a realização do concurso público para provimento de cargos na carreira pública de assistência social no corrente exercício, certame já autorizado pelo CPRH, que está em fase final de instrução. Atenciosamente, Vilmar Lacerda, secretário de Estado de Administração Pública. Então, eu apenas li a carta do secretário. Queria dizer ao presidente e peço também aos colegas todos para ponderarem a respeito que nós esperemos a conclusão dessa reunião com as duas entidades para que a gente possa, então, aqui encaminhar, se for o caso, o processo de votação. Ok? Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Encerrado o comunicado de líderes, passaremos ao comunicado de parlamentares. Eu só pediria à deputada Arlete Sampaio, como também a assessoria do GDF aqui presente, que lembre que nós temos também um processo de fluxo do nosso tempo e eu pediria que essas tratativas se dessem em tempo hábil, de, se for o caso, de apreciar ainda hoje, de chegar em tempo, de tanto de termos o coro, como também de termos o tempo necessário para apreciação das comissões e deliberação do plenário.
Questão de ordem.
Convido, questão de ordem, deputada Celina.
Senhor presidente, gostaria de lembrar aqui os companheiros, todos que estão lá em cima, falava aqui com a deputada Arlete, se o encaminhamento do governo for realmente escrever um projeto único, inclusive trazendo gratificações, coisa que não acontece na carreira SINASE, que não há impacto financeiro, inclusive por isso que nós estamos podendo votar, né? E é isso que a gente gostaria de saber, até por parte do governo, para que não se prejudicasse também a votação da carreira SINASE. Por quê, senhor presidente? O Vilmar Lacerda fez um compromisso, segundo a carta que a deputada Arlete leu, de mandar para essa casa depois do período eleitoral. Ora, se ele vai mandar depois do período eleitoral, isso aí, nós temos aí 5 meses de lacuna. Será que os outros companheiros também, que, já que na carreira SINASE não tem impacto financeiro, teriam que aguardar 5 meses para que o projeto dele fosse aprovado? Eu só queria chamar essa reflexão. É só essa reflexão. Porque, assim, eu, quando eu tenho certeza que o meu companheiro vai ser beneficiado, eu não seguro a melhoria de ninguém. Entendeu? Então, é só essa reflexão que eu queria chamar.
Obrigado, deputada Celina Leão. Convido a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz não se encontra em plenário. Convido o deputado Joivale. Deputado Joivale fará uso da palavra Deputado Joy Valle, em comunicado de parlamentar por 5 minutos. Só um minutinho, deputado Joy, deputado Joy, só um instante, questão de ordem, deputado. Ah, tá certo. Por gentileza, deputado Joy Valle.
Presidente, boa tarde a todos. Muito bom ver essas galerias cheias, as pessoas reivindicando seus direitos. Mas, presidente, eu venho hoje falar de um assunto que realmente a gente tem trabalhado há bastante tempo, mas cada dia que passa, mais perplexos nós ficamos. Nós estamos falando de do caso onde existe a vontade e as ações concretas para que se desaloje uma área próxima à Planaltina, da Embrapa Cerrados, que tem 40 anos de pesquisa, numa verdadeira afronta à ciência e tecnologia, ao sentimento de qualquer cidadão brasileiro, levando em consideração a importância que a Embrapa Cerrados tem, que teve e que terá, não só mais para a nossa área de savanas, mas para a área de savanas do mundo. Quando se leva em consideração isso, e se vê o que tem se falado no sentido de se colocar a necessidade de que isso realmente aconteça, é minimamente uma irresponsabilidade. Minimamente irresponsabilidade. Não vou falar de outros termos. Mas as pessoas que estão lidando com isso, colocando, inclusive, muitas vezes que está se trocando pasto por moradia, é de uma irresponsabilidade impressionante. Se relega pesquisas de mais de 40 anos e que levaram e levam o Brasil a um espaço de produção de alimentos no Cerrado, nunca antes visto, mas mais do que isso, a alimentar milhões e milhões de brasileiros. Como se isso fosse uma coisa simples. Então, presidente, o senhor que é uma pessoa que defende essa causa, eu gostaria de fazer um apelo para que esta casa se posicionasse, como a Câmara Federal se posicionou ontem, durante a audiência pública que tivemos, com duas comissões presentes, a Comissão de Ciência e Tecnologia e a Comissão de Agricultura, colocando a total contrariedade à consecução desse projeto. Porque áreas nós temos muitas. E um projeto colocado dessa forma só tem perdedor, não tem ganhador. Tem perdedor se construir as casas lá o povo brasileiro, que não vai perder uma área de mais de 40 anos de pesquisa em sustentabilidade de espaços produtivos. E caso não se construa as casas, perdedor o povo brasiliense, que não vai ter suas casas construídas. Veja o erro cometido, o tamanho do erro cometido. Então, presidente, eu gostaria que registrar esse processo aqui, até porque tenho me posicionado claramente, que eu sou terminantemente contra esse projeto, mas sei que há processos de se encontrar soluções junto com a Secretaria de Patrimônio da União, para que haja outra área e que se preserve essa área de pesquisa, mas também que se tenha o espaço para construir, para que os cidadãos do Distrito Federal não fiquem sem habitação. Espero, então, contar com sua costumeira boa vontade e bom senso, para que a gente possa fazer um trabalho aqui para essa casa se expressar publicamente contrário a esse projeto. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joy Valle. Convido para fazer uso da palavra o deputado Washington Mesquita. Deputado Washington Mesquita fará uso da palavra, abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Olair Francisco. Deputado Olair Francisco fará uso da palavra. Deputado Olair Francisco, abre mão ou fará uso da palavra? Abre mão. Convido o deputado Patrício. Deputado Patrício não se encontra em plenário. Convido o deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite fará uso? Não, abre mão. Convido o deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes, abre mão. O deputado Ailton Gomes, perdão, não se encontra em plenário. Convido o deputado Robério Negreiros. Deputado Robério Negreiros, não se encontra em plenário. Robério Negreiros, perdão. Convido o deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz, por 5 minutos, comunicado de parlamentar.
Presidente, olha só, até seria prudente que a gente aguardasse
a conclusão dessa ligação telefônica que a deputada Arlete Sampaio, como líder do governo, está recebendo do secretário Vilmar. De qualquer sorte, posso adiantar que em conversa com ele, ele me disse que na reunião que estava acontecendo há pouco, como foi informada pela deputada Arlete, concluiu-se sem qualquer acordo. E aí a minha ponderação é a mesma da deputada Celina Leão. Então, se não há acordo, significa dizer que então nós não vamos votar a carreira Sinap, como foi mandado pelo Executivo para essa casa, durante 5 ou 6 meses. Essa é a ponderação que nós temos que fazer. Agora, e deixando bem claro que me é muito estranho, e aí eu preciso entender como é que funciona a base do governo. Eu que já fui cobrado várias vezes, principalmente na condição de líder do PMDB, que ser base do governo tem ônus e bônus, e tem responsabilidade. Então, se temos responsabilidade, temos que agir como tal. O que me disse o secretário de Administração Pública, Vilmar Lacerda, é que a orientação do governo é para que a bancada vote pela aprovação do projeto. Essa é a orientação. Então, e aí, o deputado vota do jeito que ele quiser. Do jeito que ele quiser. Agora, eu, inclusive, fui cobrado, fui punido pelo governo quando votei contra os seus interesses, quando fiquei do lado da minha categoria. Então, quero saber agora como vai ser a postura do governo. Eu estou exercendo a minha função de base do governo. Vou votar, vou pedir para os companheiros para que aprove o projeto que foi trazido para essa casa. E eu espero que haja por parte da base do governo, principalmente daqueles que muito me cobraram, o bom senso. E dizer que estamos provocando racha, se não votar, vai ter racha também. E se hoje, e aí eu garanto, presidente, eu garanto, hoje nós temos uma categoria em greve. Se não votar, não sou eu que quero, não. Nós vamos ter duas. Nós vamos ter duas categorias em greve. Então, é bom que saiba isso. Então eu espero que agora, como geralmente acontece nessa casa, que a liderança do governo oriente os deputados da base como deve votar. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Wellington Luiz. Convido para fazer uso da palavra o deputado professor Israel Batista. Deputado professor Israel Batista não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto não se encontra em plenário. Convido a deputada Eliana Pedrosa pelo prazo de 5 minutos.
Senhor presidente e prezados colegas, fazendo aí um apelo para a liderança do governo na pessoa da deputada Arlete, nós temos promovido esse diálogo há mais de 3 semanas, que praticamente o assunto prioritário da nossa pauta é esse projeto e com as emendas que foram encaminhadas pela carreira de assistência. Depois dessas 3 semanas conversando, discutindo a exaustão, e aí eu quero que cada um de vocês possa reconhecer os líderes dos movimentos de vocês, porque tem estado presente todos os dias aqui nessa casa. De manhã à tarde até à noite, nós temos saído tarde da noite aqui, é importante que se diga, do lado da carreira de assistência, tem muitos que não fazem parte do sindicato, mas que têm vindo todos os dias aqui. Saibam reconhecer os líderes de vocês. Reconheço os líderes de vocês, que poderiam estar junto com a família, principalmente que nós temos saído aqui, tem dia que tem saído até 10 horas da noite, começado muito cedo, horas de almoço que têm sido discutidos os projetos. Então, eu faço um apelo à liderança do governo. Foram apresentadas emendas ontem, finalmente ontem, a carreira de assistência apresentou as emendas. Nós discutimos ontem, discutimos hoje. Dos textos que foram apresentados, eu acho que resta apenas uma para poder acertar com o governo, E eu acho que o texto, se for aprovado pelas duas carreiras, eu acho que, se o governo aprovar, dá para prosperar aqui. Então, eu pergunto, se houver esse entendimento mínimo em relação a essas emendas que foram apresentadas pela carreira, que nós pudéssemos evoluir, e aí aguarda-se depois um projeto complementar e o governo ou veta o projeto e depois, se não vier o outro, nós derrubamos o veto. Se não vier o outro, aí já tem pelo menos a garantia mínima de alguma das demandas da carreira de assistência. Porque só não podemos avançar nas gratificações. As gratificações a gente não pode avançar, porque já chegou depois do dia 6 de abril. Agora, todas as demais demandas foram trabalhadas. Essa específica da gratificação pode vir depois, porque só o governo pode propor e só pode propor passado o período eleitoral. Então, nós avançaríamos pelo menos uma parte, não ficaria essa disputa. É tão ruim aqui a gente ver essa disputa de servidores que sempre foram irmanados, sempre caminharam juntos, servidores que de um lado e de outro, às vezes militam na área há 10, 15, 20 anos. Então, ainda faço um apelo por essa possibilidade do consenso das emendas aqui e aguardando ver se os dois sindicatos que estão reunidos agora, que pelo menos é a informação que nos chega desde a 1h30 da tarde, que realmente eles possam chegar com um grande acordo fechado aqui, que é o ideal. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Convido para fazer uso da palavra o deputado doutor Michel. Deputado doutor Michel não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputada Celina Leão, pelo prazo de 5 minutos. Eu quero lembrar a todos os colegas, deputado Celina, antes, se Vossa Excelência me permita, nós temos para ser chamado aproximadamente 5, 6 deputados. Ocorrendo isso, passaremos no processo de deliberação. Nós temos aqui os projetos de parlamentares, que temos acordo para ser apreciado, é uma votação, são poucos projetos, e em seguida o projeto referente à carreira, conforme foi o entendimento dos senhores nesse processo. É bom ter claro para que nós, a mesa, vai dar o encaminhamento no momento oportuno. Então, eu quero pedir aos colegas parlamentares a possibilidade das negociações para que essa presidência não tenha que tomar uma posição sobre a matéria. E aí, de toda maneira, caberá ao presidente ter que definir essa matéria. Então, eu alerto os colegas parlamentares, trabalhem pelo acordo, seja junto ao governo ou seja junto aos colegas parlamentares, para que nós tenhamos condições de ter uma situação consensuada. Assim sendo, nós daremos continuidade ao comunicado de parlamentares. Deputada Celina Leão, pelo prazo de 5 minutos.
Senhor presidente, eu gostaria aqui de trazer um tema aqui sobre, inclusive, o Conselho Tutelar aqui do Distrito Federal aqui de Brasília, mas antes, só pegando um gancho aqui da fala da deputada Eliana, eu acho que seria importante, talvez, porque quando o governo quer, ele se movimenta rapidamente. Eu já vi projeto ser retirado aqui do mesmo dia e chegar no mesmo dia. Então, assim, qual que é o nosso entendimento, até para a gente agilizar, talvez, a votação de vocês e para não deixar também os companheiros aqui sem ter algo realmente concreto saindo dessa casa? Eu acho que o governo poderia encaminhar para essa casa rapidamente um projeto que reestruturasse a carreira deles sem a questão financeira. Por quê? Porque não há prejuízo do governo encaminhar imediatamente para casa, agora. Entendeu? Então, assim, se for... No futuro, ele manda, como ele fez o compromisso, depois de outubro, a parte de gratificação, porque no projeto de vocês não tem questão de gratificação. Então, sairiam os dois vitoriosos. O governo mandasse, encaminhasse rapidamente para essa casa um projeto da carreira de assistência social que tivesse a questão das gratificações, sem as gratificações, mas com a reestruturação da carreira, que é uma reivindicação da categoria também, que não mexe com salário, E para não ter prejuízo para ninguém, Porque, assim, eu vejo com muita dificuldade, aqui eu vejo o apelo até da deputada Eliana, colocando, porque, por exemplo, eu sou deputada distrital. Eu recebi aqui um apelo do Vilmar para não emendar. Mas eu tenho pessoas ligadas à carreira de vocês, por mais que vocês briguem aí, tem várias emendas minhas beneficiando vocês. Então, assim, quando o secretário coloca que é para a gente retirar as nossas emendas, eu não vou retirar, mesmo se fosse para ser votado, eu não vou retirar. Por quê? Porque se a gente vota sem as emendas, qual é a garantia do projeto chegar? Então, eu acho que é um pouco de reflexão. O governo tem que ter um pouco de bom senso, a parte de reestruturação de carreira, que não tem que ter impacto, não precisa de deixar para outubro, pode vir para casa agora. Porque nem que vocês quiserem, não tem como vir para casa agora, por causa que a lei não deixa. Então, assim, tem que ter um bom senso nisso. Então, o que for da questão de reestruturação de carreira, eu acho que não tem dificuldade de se acordar. Agora, a questão salarial é só para depois de outubro, a não ser que vocês não queiram votar nenhum. Porque, assim... Agora prejudicar colegas que não têm reestruturação de carreira salarial, entendeu? Eu não consigo ver isso como benefício para ninguém. Eu acho que vai sair ruim para todo mundo. Então, eu faço esse apelo também, porque para nós é ruim. Então, que o governo talvez encaminhe para essa casa rapidamente, não nossas emendas, entendeu? Ele, a reestruturação da carreira de vocês. A questão de gratificação, já veio a mensagem, fica para outubro, que aí a gente resolveria o problema. Mas eu quero fazer um comunicado aqui também, que eu acho que é importante. O Conselho Tutelar do Distrito Federal aqui de Brasília foi fechado. A deputada Eliana, inclusive, esteve presente no dia lá da manifestação. Eles foram retirados de lá, deputado Olaí. E ontem foram surpreendidos com a retirada até das divisórias pela Secretaria de Governo, que sequer, deputada Arlete, avisou a Secretaria da Criança. Não comunicou nem a Secretaria da Criança que estava retirando as divisórias. Ficou lá os conselheiros sem ter o lugar de colocar as coisas, né, o material de trabalho deles. E eu acho que você só desativa um conselho tutelar quando você tiver um lugar para remanejar o Conselho Tutelar, porque o conselheiro quer trabalhar, ele está lá eleito pelo povo, pago pelo Estado, para desenvolver um papel. Então, assim, eu faço um apelo ao governo do Distrito Federal, que rapidamente dê uma solução para isso, para que o conselho seja remanejado. Eles alugam aí prédios tão caros, para tanta coisa que não importa, e o atendimento aí do Conselho Tutelar, que é um atendimento à criança, que é um atendimento essencial, inclusive aí, tão batalhado por vocês, que é do Estatuto da Criança e do Adolescente, está fechado. Se você quiser, deputado Rony, procurar o Conselho Tutelar de Brasília, você não vai poder, porque está lacrado. Então, assim, vamos ter um olhar também de prática para a criança e para o adolescente num remanejamento do local de trabalho, porque os conselheiros estão sem local de trabalho. E é um absurdo, né? Um Estado rico como o Distrito Federal, que tem tantas salas aí, tira 5 aspone aí que não faz nada e põe no lugar lá para os conselheiros tutelares que eles querem trabalhar. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Celina Leão. Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio. Fará uso da palavra, deputada? Deputada Arlete Sampaio, abre mão. Convido o deputado Chico Vigilante, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu estou aqui nesta Câmara Legislativa desde o dia 1º de janeiro de 2011. Sempre defendendo tudo que é projeto do governo, quando é do governo. Duvido que tenha alguém nesta Câmara que tenha defendido o projeto do governo mais do que eu. Agora, o exemplo de que nós tivemos, deputado Arlete, quando da situação do DR, que estava estabelecido o mesmo conflito, nós tivemos a sabedoria de resolver. Nós não impusemos uma categoria sobre a outra. Nós chegamos num consenso. Portanto, eu quero deixar absolutamente claro, e eu falo pela nossa bancada, bancada do Partido dos Trabalhadores, não tem acordo e a bancada do PT não votará esse projeto enquanto não chegar num consenso. Essa é a posição da nossa bancada. Essa é a posição de quem defende esse governo desde o primeiro momento. E se o governo quiser agir diferente, procura outra base, porque eu estou fora dela se for para agir assim. Não aceite imposição de quem quer que seja. Não aceite imposição de quem quer que seja. Sempre procurei o diálogo.
Não aceito desrespeito a uma categoria. Tem que chegar no consenso. Não pode ser capricho desse ou daquele secretário. Existe o governador eleito, que é o governador Agnello Queiroz. Secretário é demissível, secretário é substituível. Portanto, faça uma solução, faça uma proposta ao senhor presidente. Chama, e agora é o papel da Câmara, deputada Eliana. Quando tem um conflito, é o papel do Legislativo mediar e não impor. Portanto, cabe à Câmara agora chamar os secretários, os três, chamar as duas categorias, chamar as duas categorias, representantes dos sindicatos, para chegar no entendimento. Fora disso, não tem acordo e não terá votação. Não adianta, viu, Vilma Lacerda mandar cartinha como mandou para cá, porque nós não vamos aceitar. Não vamos. Não adianta querer impor as coisas aqui, porque nós não vamos aceitar imposição. Não vamos aceitar imposição. Ninguém, categoria nenhuma, categoria nenhuma vai se impor sobre a outra. Ninguém aqui nessa Câmara vai ganhar no grito. Aqui é o local do diálogo, aqui é o local da solução dos problemas. Ninguém vai ganhar no grito aqui. Portanto, presidente Wazir, vice-presidente Agaciel, essa é a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores. Não votará enquanto não tiver o entendimento.
É dando questão continuidade. De ordem, senhor
presidente. Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, questão de ordem, deputado Elton Luiz.
Deputado, muito me causa estranheza o pronunciamento de alguns deputados aqui que acham que são donos dessa casa, que manda mais do que os outros. Não manda, não. Deputado aqui pode falar por ele. O deputado aqui fala por ele. Não adianta vir com discurso de ditadura, porque é a mim no balanço.
Bom, pessoal, calma. Pessoal, só um instante aí, o pessoal do...
Questão de ordem está comigo ainda.
Tá, espera aí, pessoal da galeria. Quem está falando aqui não é o presidente em exercício da casa, nem o deputado Agaciel Maia, não. É o servidor Agaciel, servidor de carreira... Tá certo? Que construiu durante muito tempo todo tipo de negociação. Eu acho que esse embate não é legal. Não tem muito ganhador nesse tipo de embate. Eu acho que a posição correta é o governo. Eu sei que tem uma categoria que tem os parlamentares que querem votar porque estão satisfeitos com o projeto. E tem uma categoria que não está satisfeita. Então, o que é necessário... Tá certo? Eu acho que a líder do governo vai falar também na sequência da questão de ordem, é que tem que pegar e construir junto com o governo uma solução que seja boa para as duas categorias. Eu acho que não dá. Tá certo? Não dá para fazer esse tipo de embate, porque aqui é assim, quando todo mundo é favorável já é difícil, e quando começa uma confusão dessa aí atrapalha todo mundo. Então, o que eu queria fazer um apelo... Aí eu estou falando não como presidente, não como deputado, mas como funcionário. Eu queria fazer um apelo, deputado Arlete, deputado Chico, que é a líder do governo, o líder do PT, o presidente Wazir de Rouro, que é o presidente dessa casa, que chame a Secretaria de Planejamento e de Administração do GDF, coloque essas pessoas que estão aqui, tá certo? Que está batendo de frente as duas categorias, que resolva Esse problema para que nós possamos votar. Nós votamos tantos projetos de benefício para os servidores. Será se nós vamos nos enganchar exatamente nesse? Será se o governo, que tem inteligência, não pode resolver essa questão e trazer esse projeto de um ponto de vista de convergência para que nós possamos votar sem haver esse conflito? Então, eu queria fazer um apelo, aproveitar esse breve tempo que eu estou aqui na presidência, para fazer um apelo ao governo, aos líderes do governo, para dizer, olha, nós já beneficiamos tantos servidores, votamos tantos projetos de reestruturação de categorias, e eu nem tomo partido, eu não tenho tomado partido em nenhuma das categorias, nem posicionamento, porque se for bom para o servidor, eu voto. Está certo? Então, mas precisa o governo tomar iniciativa e pegar isso aqui, lá no Vilmar e no secretário de Planejamento, dizer, vamos aqui, vamos construir isso aqui, vamos botar um ponto final nessa história, porque está desgastando a Câmara, que não consegue votar, está desgastando os servidores que todos os dias de sessão estão aqui, está certo? Então tem que haver uma solução, o governo tem o poder de resolver isso, é só fazer as adequações que tem que fazer nessa reestruturação dessas carreiras e trazer os dois para que saiam as duas categorias satisfeitas daqui. Não jogar, não está jogando os deputados um contra os outros, nem está jogando uma categoria de servidor que pertence a ambas categorias ao governo do Distrito Federal, umas contra as outras, e tem mais de um ano eleitoral, é pouco inteligente para o governo isso. Então, o que nós precisamos, deputada Arlete, e Vossa Excelência é uma deputada inteligente, preparada, competente, experiente, principalmente já foi vice-governador e governador em exercício, vá lá na burocracia do GDF e diz, olha, uma categoria tão pequena, nós já resolvemos questão de tanta gente, 5 mil, 6 mil, 10 mil, nós vamos nos enganchar, o governo vai se desgastar, a Câmara está se desgastando, os deputados estão se desgastando, está certo? Por uma questão tão pequena. Pequena, que eu digo, é do ponto de vista do orçamento. É insignificante esse reajuste salarial perante uma folha de pagamento, um orçamento de 33 bilhões de reais. Então, eu faço um apelo dessa presidência para que Vossa Excelência, eu tenho visto que tenha havido o esforço da deputada Wellington Luiz, da deputada Eliana Pedrosa, da deputada Celina, de tantos deputados que estão esforçados em resolver essa questão, mas nós sabemos que quem resolve, está certo? É o governo, é o governador Agnello chamar lá o secretário dele e dizer, ei, resolve isso aqui e mande para a Câmara de maneira pacífica esse problema, que eu não quero confusão no ano de eleição. É isso que eu tinha a dizer, senhor.
Questão de ordem, senhor presidente, continuando, que eu estava com questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Elton Luiz, presidente, depois deputada Arlete e deputada Eliana Pedrosa.
Até respondendo a ponderação de Vossa Excelência.
Devolvo a presidência aqui ao novo deputado Wagner de Roux.
Deputada Garcia, até respondendo a ponderação de Vossa Excelência, o governo já fez isso. O governo chamou a reunião com os secretários hoje e definiu o seu posicionamento. Cabe a essa casa agora se posicionar. O que nós não podemos admitir, nós temos que aprender a conviver com as divergências. Agora, o que eu não vou admitir é que ninguém vai dizer o que eu vou fazer. Não vai mesmo. Então, se nem vagabundo dando tiro me intimidou, não vai ser deputado que vai me intimidar. Então, eu vou continuar com o meu posicionamento. Eu acho que nesse momento...
Deputado Hélio, eu peço a compreensão de Vossa Excelência. O clima está acirrado. Acho que a ponderação, deputada Gaciel, pela sua experiência, Vossa Excelência é um deputado bastante competente. Eu peço a compreensão de Vossa Excelência. Deputada Arlete Sampaio, por gentileza.
Bem, eu queria primeiro pedir aos servidores aqui presentes, de um lado e do outro lado, para que a gente possa prosseguir aqui no debate, que a gente possa falar até o fim, ser ouvido, porque, senão, a gente cria um ambiente muito difícil. Nessa Câmara aqui, nós não vamos aceitar nem imposição de um lado, nem imposição do outro lado, porque tem uns que dizem que não querem imposição, mas querem impor. Então, ninguém vai aceitar nenhum tipo de imposição. A minha especialização é mediação de conflitos. E é isso que eu quero fazer. Eu lamento que esse conflito tenha sido criado pela maneira como esse projeto chegou na casa. Lamento profundamente. Mas chegou. E agora nós temos esse abacaxi. Eu já havia pedido ao presidente Wagner para nós aguardarmos o fim da reunião e ouvimos os dois sindicatos, porque o deputado Wellington sabe muito bem, e ele foi sindicalista, que nem sempre o secretário representa o sentimento da categoria. Nesse caso, temos que ouvir o secretário. Eu, como líder de governo, sou obrigada a ouvir o secretário, mas como deputada distrital eleita pelo povo de Brasília, sou obrigada a ouvir os servidores representados pelo seu sindicato. Então, que nós escutemos os sindicatos e que, a partir daí, nós possamos dar um encaminhamento de preferência que possa ser aceito por todos, para a gente poder sair dessa dificuldade. É isso que eu queria propor, senhor presidente.
Obrigado, deputada Arlete. Essa presidência, até o momento, tem procurado administrar para que tenhamos o retorno das conclusões dos trabalhos no âmbito da Secretaria de Administração. Quero convidar para fazer uso da palavra o deputado Cláudio Abrantes.
Não, senhor presidente, eu tinha me inscrito.
Questão de ordem. Desculpa, ainda... não havia escrito aqui. Desculpe, deputado.
Mas, senhor presidente, e eu quero fazer um apelo aqui aos colegas e à Vossa Excelência, que talvez nós pudéssemos interromper por 15 minutos essa sessão e discutíssemos com a Comissão de Servidores da Carreira de Assistência e da Carreira dos ATRS, que discutíssemos os textos que foram finalizados a partir das propostas encaminhadas pela Carreira de Assistência. Em princípio, os textos que estão aqui já foram vistos pela Carreira de ATRS e estavam todos de acordo. A representação do governo, junto com a liderança do governo da deputada Arlete, também já havia apreciado essas emendas e a maior parte delas havia um consenso quanto ao seu texto. Falta muito pouquinho para ser ajustado. Eu acho que nós poderíamos fazer isso enquanto os sindicatos, às vezes, se apresentam e vêm com a solução definitiva. Mas, se eles não apresentarem, nós já avançamos também aqui. Porque essa guerra, que eu digo até que é aparente entre as carreiras, é porque uma não está sabendo o que a outra está falando. Eu acho que as lideranças da carreira de assistência não estão passando para os demais que estão aí o que vocês mesmos propuseram. Foram vocês que propuseram. Então, pegue os líderes de vocês, porque foram vocês que propuseram. Existe aí uma confusão de vocês. Procure a liderança de vocês, porque vocês estão falando uma coisa diferente do que está sendo encaminhado pelas lideranças. Obrigada.
Deputada, essa presidência vai encaminhar no momento oportuno com a chegada das lideranças, das negociações, porque aí nós faremos uma negociação só, tanto do que foi debatido no âmbito do governo, como também as emendas propostas pelo conjunto de deputados que Vossa Excelência tem manifestado, para que a gente não interrompa por mais de uma vez. Convido para fazer uso da palavra deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Evandro Garla, também não se encontra. Encerrado o comunicado de parlamentares. Entraremos na deliberação, na pauta de deliberação, nos projetos dos senhores deputados, conforme foi acertado no dia de ontem no Colégio de Líderes. Eu quero lembrar aos senhores deputados que, para isso, precisamos de quórum para votação. Se os deputados não derem quórum, nós teremos dificuldade de prosseguir a sessão. Eu alerto a todos os deputados que estão em seus gabinetes, no hall de entrada, que venham ao plenário para que possamos entrar em processo de deliberação. Antes, porém, nós faremos a conferência de quórum. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu tive a oportunidade de encontrar com o Cássio aqui fora, e nós dois estávamos discutindo, conversando sobre a reunião. E, assim, qual é o sentimento, senhor presidente? É que eu queria novamente fazer um apelo ao governo, entendeu? Que, se o projeto, a parte de reestruturação, viesse agora, e as gratificações depois, como foi a nossa sugestão, iria ter acordo. E isso foi o que eu fiquei sabendo da boca do
deputada, me permita interrompê-la. Eu gostaria, já que os líderes estão aí, eu só precisaria confirmar, porque se cada deputado for tomar esse debate, se não for no coletivo com todos os deputados e as lideranças, aí nós simplesmente estaremos postergando esse encontro. Então, tão logo, Vossa Excelência, tenha a informação, juntamente com qualquer outro deputado, da chegada dos líderes, nós suspenderemos, iremos ao encontro para discutir. Esse é o desejo, conforme a própria deputada Eliana sugeriu há pouco.
Se o senhor esperar, se eu terminar de falar, seria inclusive o meu encaminhamento, só que
tá,
eu fui cortado
então,
na minha fala.
Pois não, deputado, então
senhor presidente,
pode propor
o que eu coloquei, inclusive que eu estava colocando, seria essa sugestão da gente parar, para a gente tirar o encaminhamento, sabe por quê? O que eu percebo, presidente, é que todos os encaminhamentos aqui, eles não vão acontecer porque cada um quer uma coisa.
Tem razão.
Entendeu? Então, assim, o meu encaminhamento, até porque ele não está de terno, ele não pode entrar no plenário, é ruim isso, ter um presidente de um sindicato aqui e o outro não está aqui, a gente parar, como diz a deputada Eliana, tirar um acordo, tentar ouvir os líderes de verdade, para a gente tirar um consenso. Porque o que é ruim é cada um aqui falar uma coisa, sem ter realmente uma posição firme do executivo de que querer resolver o problema, porque não quer, porque se quisesse tinha encaminhado o projeto para cá.
Obrigado,
hoje.
Obrigado, deputada. Por isso que eu estou falando, a Vossa Excelência ficou de propor um encaminhamento. Eu não sei se Vossa Excelência está concordando comigo, tão logo tenhamos as duas lideranças, né, aqui na casa, nós daremos...
Questão de ordem, senhor presidente. Tá?
Então, eu não tenho essa informação da presença do Cássio, deputado Arlete, que estava fazendo essas tratativas. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu vou retomar uma questão que eu coloquei no Colégio de Líderes, coloquei aqui ontem e vou colocar novamente. Vossa Excelência é presidente dessa casa. O Legislativo é o exato lugar de resolver conflitos. Existe um conflito estabelecido, portanto, que Vossa Excelência, enquanto presidente da Câmara Legislativa, convide os secretários, convide as duas representações sindicais, convide os deputados que quiserem para chegar num entendimento. E aí, não é questão de... Eu não falo por mim, eu falo pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Enquanto não tiver entendimento, a bancada do Partido dos Trabalhadores não votará esse projeto.
Obrigado, deputado Chico
Leite. E estou falando por Vossa Excelência, falando pela deputada Arlete, falando por mim, pelo deputado Chico Leite e Cláudia Abrantes. Nós vamos sair daqui. Enquanto não tiver entendimento, a bancada do Partido dos Trabalhadores não votará.
Obrigado, deputado Chico Feijão. Eu quero fazer inicialmente uma conferência de quórum e para que tenhamos condições de continuar ou não no processo de deliberação. Entende? Eu quero ser bem objetivo nisso. Entendo o quórum, entraremos na pauta. E tão logo... Deputado Chico Vigilante, a liderança do governo informe a este plenário da presença do senhor secretário, das duas lideranças, suspenderemos para tentar encontrar acordo com relação às negociações processadas no âmbito do governo, bem como as emendas apresentadas. Eu solicito à deputada Arlete Sampaio, como líder do governo, que faz articulação junto ao próprio governo, e bem como está em contato com as duas lideranças das entidades sindicais, que nos informe com relação à presença desses senhores e senhoras, para que então possamos suspender e processar a reunião, não apenas sugerida pelo deputado Chico Vigilante, mas anteriormente sugerido por outros deputados. Assim sendo, faremos a conferência de coro e aí daremos prosseguimentos, havendo coro, para deliberação inicialmente da pauta dos senhores deputados e, em seguida, havendo acordo da pauta do projeto da carreira de ATRS. Deputado professor Israel Batista, por gentileza, chamada nominal das senhoras e senhores deputados. Apenas, deputado, informando que a ausência do deputado Ailton Gomes decorre de viagem autorizada pela mesa diretora dessa casa. Deputado professor Israel Batista.
Deputado Agaciel Maia. Presente. Presente. Deputado Alírio Neto. Ausente. Deputado Arlete Sampaio. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Presente. Deputada Celina Leão. Presente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Ausente. Deputado Cláudio Abrantes. Presente. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Doutor Michel. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Presente. Deputado Evandro Garla. Ausente. Deputado Joy Vale. Presente. Deputada Liliane Roriz. Presente. Deputado Olair Francisco. Presente. Deputado Patrício. Ausente. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Professor Israel. Presente. Deputado Roberto Negreiros. Presente. Deputado Rony Nemer. Presente. Deputado Washington Mesquita. Ausente. Deputado Wellington Luiz. Presente. Deputado Vazir Derruri. Presente.
Temos 13 presenças, portanto, acoro para a deliberação. Solicito, senhor secretário, consulta aos líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens de 1 a 88 relativo aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da ordem do dia e, eventualmente, itens extra-pauta. Solicito, senhor secretário, havendo acordo, não... Entendo que há nenhuma manifestação contrária, então entraremos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, se o senhor...
Só um minutinho, deputada Eliana Pedrosa. Essa mesa está tentando aqui se orientar com relação aos projetos.
91, presidente.
O primeiro item, o item 87 e 88, são emendas à lei orgânica. Emendas à lei orgânica, nós precisamos de 16 votos e o quórum é de 13. Portanto, nós superaremos esses dois itens e entraremos diretamente no item número 91. Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa.
Presidente, eu pediria a Vossa Excelência que tenha uma moção, que é o item 104, que é do Dia Internacional de Dança, e como vamos ter aqui na Câmara, no dia 29... uma sessão justamente comemorando o Dia Internacional da Dança, eu queria pedir a Vossa Excelência se podia encaminhar em votação primeiro essa moção, que é uma questão muito simples, para não correr risco de perda de quórum.
Tá, eu vou acolher a Vossa Excelência. É uma votação que ela é simbólica. Portanto, solicito ao secretário que faça a chamada do último item e depois que retornaremos ao item 91.
Questão de ordem, senhor presidente.
Deputada, se me auxilia, vou pedir só para que a gente vote essa questão solicitada para a deputada Eliana Pedrosa. Leia o item número 104.
Discussão e votação em turno único da moção número 605 de 2014 da deputada Eliana Pedrosa, que manifesta votos de louvor e parabeniza pelo Dia Internacional da Dança as pessoas a quem menciona.
Indago aos senhores parlamentares, parlamentares, por favor, em discussão, a moção, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Senhores parlamentares que concordam com a referida moção, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Não há contrários à proposição... Está aprovada com 13 votos favoráveis. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, é porque nós fizemos um encaminhamento aqui de suspender a sessão para a gente discutir o projeto e fica muito ruim a gente sair e perder o quórum, né? E eu queria muito discutir o projeto porque eu acho assim, tem uma carreira que está em greve, outros trabalhadores que estão parando o tempo todo, eu acho que seria, talvez, melhor todo o plenário, para não sair um, perder o quórum, a gente suspender, discutir e ter um encaminhamento, até que pra, vai votar ou não, entendeu? Para a gente ter uma
deputada,
resposta.
Deputada, eu já fiz o encaminhamento anteriormente. Solicitei a deputada Arlete Sampaio, em função da solicitação do deputado Chico Vigilante, que verificasse a possibilidade da presença dos três secretários.
Foi isso que ela me informou.
Uma delas está já aqui presente. né, bem como das lideranças das duas categorias. Pois. Eu já fiz esse encaminhamento. Então, logo tenhamos o retorno, né, essa mesa suspenderá e aí procederemos o debate.
É porque a deputada Arlete acabou de chegar e havia conversado comigo que as pessoas, os secretários, estariam aqui, senhor presidente.
Desculpa, eu não tinha essa informação, deputada. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Você falou, só para esclarecer, a secretária Eliana, da Secretaria da Criança, já está aqui. Eu vou ligar agora para os dois outros secretários, o Vilmar Lacerda e o secretário da Sedeste, para a gente sentar em torno das emendas, para ver se há acordo de a gente poder encaminhar essas emendas.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Solicito a chamada do item 91.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1545 de 2013, de autoria do deputado Rony Nehmer, que institui no Distrito Federal a Semana da Bacia do Descoberto.
Aprovada em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de lei 1545 2013 em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de... Treze deputados. Em não tendo coro, teremos que chamar a votação nominal. Então, eu peço, senhores deputados, que não saiam.
Questão de ordem, senhor
Questão
presidente.
De ordem, deputado professor Israel Batista.
Senhor presidente, solicito a supressão do interstício e que se dê como lida e aprovada a redação final do projeto.
Acolho a questão de ordem. Suprimo o interstício. Dou como lida e aprovada a redação final do projeto de lei 1545-2013, de autoria do nobre deputado Rony Nehmer. Solicito a chamada do item 92.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1401 de 2013, de autoria do deputado Robério Negreiros, que dispõe sobre a aquisição pelos órgãos da administração direta e indireta do Distrito Federal de papéis com certificação que comprove que a madeira utilizada na sua fabricação é oriunda de plano de manejo florestal sustentável devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente e dá outras providências.
Aprovada em primeiro turno, coloque em discussão o projeto de lei 1401-2013 em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 13 deputados. Solicito, senhor secretário, que... Questão de ordem, deputado...
Solicito a supressão do interstício e que se dê como lida e aprovada a redação final do projeto de lei, senhor presidente.
Acolho a questão de ordem. Dispenso o interstício e dou como lida e aprovada a redação final do projeto de lei.
Número 1401, senhor presidente.
1401, de autoria do nobre deputado Roberto Negreiros. Solicito a leitura do item 93.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1230 de 2012, de autoria do deputado Roberto Negreiros, que institui a Semana Distrital de Conscientização dos Direitos dos Precatoristas no Distrito Federal e dá outras providências.
Aprovado em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de lei 1230-2012 em segundo turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 13 deputados. Solicita a leitura do item 94.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado.
Solicita a supressão do interstício e dê como lida e aprovada a redação final do projeto 1230 de 2012.
Qual o projeto? Acolho a questão de ordem. Dispenso o interstício e dou como lida e aprovado a redação final do projeto de lei 1230-2012, de autoria do nobre deputado Roberto Negreiros. Solicita a leitura do item 94.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1582-2013, de autoria do deputado Patrício, que institui a festa de Pentecostes de Sobradinho e Sobradinho 2 e a inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal.
O deputado Patrício, também por autorização da mesa diretora, está em viagem para a cidade de Porto Alegre. Portanto, tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1582-2013 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 deputados. Desculpa, mas aqui é a pauta. Solicita a leitura do item 95.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1106/2012, de autoria do deputado Dr. Michel, que dispõe sobre o uso de dosímetro na sala de raio-x, nos hospitais, clínicas e unidades que operem esses equipamentos no Distrito Federal e dá outras providências.
Vou pedir para que possamos transferir o referido à votação para a próxima sessão, tendo em vista a ausência do parlamentar em plenário. Solicita a leitura do item 96.
Senhor presidente, eu só queria um esclarecimento de Vossa Excelência. A votação do item 95, do item 94, de autoria do deputado Patrício, foi votado, embora ele não esteja na casa, justificadamente, está em viagem. Agora, a deputada Celina Leão esteve no plenário até agora e ela se ausentou para conversar com os servidores estar aqui no cafezinho atendendo uma demanda de uma votação que estava prevista para hoje.
Não é dela o projeto. De quem? O projeto 95 do deputado Dr. Michel.
Pois não. Okay.
Solicito a leitura do item 96.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 32 de 2011, de autoria da deputada Celina Leão, que dispõe sobre incentivo aos atletas filiados às entidades esportivas organizadas das diversas modalidades no âmbito do Distrito Federal.
Em discussão, projeto de lei número 32 de 2011, em primeiro turno. Em discussão. Como foi informado, a deputada Celina se encontra aqui em negociação com as lideranças, portanto, está presente em plenário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, votação pelo processo simbólico, os deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 deputados. Solicita a leitura do item 97.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1298 de 2012, de autoria do deputado Joy Valle, que dispõe sobre a organização de sistemas de coleta seletiva nos grandes geradores de resíduos sólidos do Distrito Federal e da outras providências.
Em discussão, projeto de lei 1298 de 2012, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 deputados. Solicita a leitura do item número 98.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 33 de 2011, de autoria da deputada Celina Leão, que institui o Plano Distrital de Juventude, denominado Pacto pela Nova Política Distrital da Juventude e da Outras Providências.
Em discussão, o projeto de lei número 33, 2011, é em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 deputados. Solicito a leitura do item número 99.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 502 de 2011, de autoria do deputado Olay Francisco, que proíbe a cobrança de mais uma taxa de matrícula anual para estudantes da rede privada de ensino superior do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei número 502 de 2011, em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico.
Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 deputados. Solicita a leitura do item número 100.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1418 de 2013, de autoria do deputado Patrício, que dispõe sobre a garantia de atendimento educacional especializado aos alunos com necessidades educacionais especiais identificados com altas habilidades ou superdotados no âmbito da rede pública de ensino do Distrito Federal e da outras providências.
Pelo mesmo motivo, o parlamentar, por autorização da mesa diretora, encontra-se em viagem à cidade de Porto Alegre. Solicito a tramitação está concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1418-2013, em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 deputados. Solicita a leitura do item número 101.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1192 de 2012, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre o mobiliário escolar da rede pública de ensino e da outras providências.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1192-2012 em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 deputados. É isso? Solicita a leitura do item número 102.
Deputada.
Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Questão de ordem, senhor presidente. Na reunião do Colégio de Líderes, na terça-feira, eu fiz um pedido para que nós incluíssemos na pauta os três projetos do Executivo que já estão concluída a tramitação. PL 1819-2014, que institui o Conselho de Regularização de Áreas Públicas Rurais, o COREG. O PL 1638-2013 dispõe sobre as fases de procedimento de licitação realizado por órgão e entidade do DF. E o PL 1820, que é apenas a alteração de uma data em relação à regularização fundiária no Distrito Federal. Então, eu queria pedir, se é possível, a gente poder colocar na pauta.
Essa presidência não tem dificuldade, mas ela fará a consulta dos senhores líderes. Há concordância, deputado Chico Vigilante? Favorável. Deputada Liliane Roriz, concordando. Deputado Olair Francisco, concorda. Deputado Wellington Luiz, pela liderança do PMDB, concorda. Deputado Joi Vale, pela liderança do PDT, concorda. Deputada Eliana Pedrosa, pela liderança do PPS. Deputada Eliana Pedrosa, concorda. Acordo, portanto, deputado professor Israel Batista, me perdoe, deputado,
concordo,
pela liderança do PV. Também há concordância, portanto, havendo concordância de todos os líderes, por unanimidade, incluo na ordem do dia extra-pauta. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item
102.
Do item 102.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1119-2012, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre a comprovação da origem dos materiais metálicos recicláveis e sobre o cadastro de fornecedores no Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1119-2012 em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 deputados. Solicito a chamada do item número 103.
Discussão e votação em turno único da moção número 604 de 2014, do deputado Agaciel Maia, que manifesta voto de louvor e parabeniza os servidores do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, que contribuíram para a realização da 20ª Caminhada da Paz do Gama.
Votação pelo processo simbólico. Senhores parlamentares, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Não há contrários à referida moção de autoria do nobre deputado H.C. Almeida, está aprovada com 13 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, seu secretário, que faça a chamada do primeiro item extra-pauta.
Senhor presidente, questão de ordem.
Eu peço a compreensão dos senhores deputados. A assessoria ainda não conseguiu. Só um minutinho, deputado Cláudio. Apenas informando os senhores deputados a preparar a pauta aqui, extra-pauta, melhor. Os itens extra-pauta, me desculpa o português. Deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a inclusão na pauta do PDL 259/2014. E por mais que ele tenha lido hoje, o senhor sabe que eu prezo o rito dessa casa, mas ele é uma homenagem pós-morte ao fotógrafo e cineasta Mário Fontenelle. E, inclusive, vai ser lançado um filme sobre a vida desse cidadão de Brasília, aqui na própria Câmara Legislativa, nos próximos dias. A família, a filha, a única filha, só pode estar nesse determinado período, e eu entendo, penso que seria uma homenagem muito importante para esse grande pioneiro da cidade, se a gente pudesse. Então, gostaria de contar com a gentileza, até para ajudar a tramitação, de incluir na pauta. A gente pode dar o parecer em plenário, se possível, claro.
Nossa presidência não tem nada em contrário, deputado, muito pelo contrário, desculpa aí mais uma vez o equívoco do português, mas entendo que é mais do que justa a homenagem a esse fotógrafo pioneiro de uma das fotos clássicas do Distrito Federal e que em bom tempo foi resgatado por Vossa Excelência e traz a essa casa. Portanto, autoriza a inclusão na ordem do dia.
Senhor presidente.
Deputada Liliane.
Eu gostaria, se fosse possível, o senhor incluir na pauta o PDL 217, que se encontra aí com a assessoria atrás, se o senhor pudesse incluir na pauta.
PDL também é de TCH, de cidadão honorário. Também autoriza, autor é a pessoa de você.
Sou eu mesmo. Obrigada.
Então, esses dois itens estão incluídos extra pauta. Eu informo a todos os colegas que está sendo processado, indague deputada, deputados e assessoria do GDF, se há já condições de implantar as negociações para o projeto. Não, isso é na hora que faz a conferência. Deputada Arlete, já há condições de suspender para debate ou não? Há possibilidade da suspensão da sessão para o debate entre as categorias e os secretários? Me orienta essa presidência aqui para que possa...
Bem, a gente está aguardando a chegada do secretário Vilmar, a secretária Eliane já está aqui, e assim que ambos chegarem, a gente vai se sentar para fazer a discussão com as emendas que estão aqui apresentadas.
Tá certo. Eu vou solicitar a deputado Cláudio Abrantes. Vossa Excelência tem a proposta. Vamos encaminhar por essas duas proposituras, uma vez que os processos estão chegando, para que possamos ganhar tempo. Vossa Excelência tem a emenda da questão de ordem, Vossa Excelência?
Senhor presidente, foi lido hoje. Acho que tem.
Vou solicitar o deputado Cláudio Abrantes que faça a leitura e designar a deputada Liliane Roriz pela CAS, uma vez que a deputada Celina Leão não se encontra.
É deputado Israel.
Tá, você. Tá, deputado Israel Batista.
Projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Cláudio Abrantes concede pós-mortem o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Mário Moreira Fontenelle.
Solicito. É a Comissão de Assuntos Sociais. Né? Quem é da casa aqui?
Você? A Eliana não é da casa. Eu não.
Quem é da deputado casa? Que é da casa? Existe algum deputado da casa aqui?
Você é da casa?
Membros da casa, Comissão de Assuntos Sociais. Algum colega parlamentar, membro da Comissão de Assuntos Sociais?
Pode ser suplente? Não, não tem quórum. Presidente, não tem quórum. E agora?
Convido o deputado Wellington Luiz como vice... Ah, não. Perdão, deputado. Não, esse é CAF. Deputado Celino, deputado Alair, Cristiano, Alírio, Evandro Gás. Deputado Israel Batista. Vou convidar o deputado Israel Batista para proferir o parecer pela Comissão de Assuntos Sociais ao referido projeto de título cidadão honorário solicitado pelo deputado Cláudio Abrantes, que concede pós-mortem o título cidadão honorário ao senhor Mário Moreira Fontinelli. Tentando segurar o máximo que eu posso. Desculpe, deputado.
Como suplente da Comissão de Assuntos Sociais, o parecer é favorável à concessão do título pós-mortem, dada a relevância do senhor Mário Moreira Fontinelli para a história da nossa capital, senhor presidente. É o relatório. É o parecer, senhor presidente.
Ser da Comissão de Assuntos Sociais é favorável. Nós faremos votação nominal, uma vez que há dúvida quanto ao quórum. Eu quero, então, solicitar o deputado Agaciel Maia a chamada nominal dos senhores e senhores deputados para a votação do título cidadão honorário proposto pelo nobre deputado Cláudio Abrantes ao fotógrafo Mário Moreira Fontinelli. Deputado Agaciel Maia, por gentileza.
Oi, Vanete.
Deputado Agaciel Maia, sim.
Estou no plenário.
Deputado Alírio, ausente. Deputado Arlete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Presente. Sim. Deputado Evandro Garla. Ausente. Deputado Joey Vale. Sim. Deputada Liliane Ruiz. Sim. Deputado Alair Francisco. Ausente. Deputado Patrício. Ausente. Deputado Paulo Ruiz, ausente. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros, sim. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Austin Mesquita, ausente. Deputado Edson Luiz, sim. Deputado Asnir de Rores, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 presentes e 13 ausentes.
Temos 11 votos favoráveis, 13 ausência. Portanto, não há quórum para deliberação, deputado Cláudio Abrantes. Essa presidência lamenta e... Eu vou suspender aqui por 5 minutos para ver se nós alcancemos quórum para dar
senhor
continuidade.
Senhor presidente, só uma questão de ordem.
Deputado Cláudio Abrantes.
Antes da suspensão, gostaria de pedir Vossa Excelência, então, já antecipando, caso não seja o quórum não aconteça, que, visto que já temos um parecer da CAES, que o PDL 259/2014 entre na ordem, na pauta ordinária da próxima sessão, né? Porque aí, senhor presidente, já adiantaríamos que entre na próxima pauta ordinária, visto que já tem o parecer da comissão de mérito.
Naturalmente, essa presidência encaminhará tanto a propositura de Vossa Excelência quanto a propositura da deputada Liliane Roriz na pauta da próxima sessão. Deputada Eliana Pedrosa. Só um minutinho, deputado, estou tentando fazer aqui. Obrigado.
Eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse incluir na pauta também. Eu tenho dois títulos de cidadãos honorários que estavam represados e que, com aquele esforço agora de funcionamento das comissões, finalmente saíram, que é o PDL 239 de 2013 e o 230 de 2013. Se o senhor puder pedir para incluir na pauta.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência.
Obrigada,
também passarei, iremos incluir na ordem do dia das próximas sessões ordinárias. Vamos suspender esta sessão por 5 minutos. Para ver se tenhamos condições de ter a comissão do GDF servidores e para, inclusive, reconvocar ainda hoje a sessão. Se não tivermos quórum na reconvocação, nós iremos encerrar a sessão. Eu peço, portanto, a atenção dos referidos líderes, que essa presidência está procurando fazer o máximo esforço para que a gente encontre uma saída para o problema e para essa situação de impasse. Portanto, está, a princípio, suspenso por 5 minutos. Eu quero informar a todos os colegas que a reunião praticamente concluiu agora. Eu tenho o dever de informá-los que, além dessa reunião que houve, nós tínhamos programado uma outra reunião para tratar do projeto de lei que encontra-se na Casa de Uso e Ocupação do Solo, e tinha toda uma equipe na Secretaria de Habitação e o corpo técnico da Casa. Então, tão logo encerrou ou suspendemos a sessão, nós nos dirigimos a essa outra reunião, e lá tivemos uma reunião que, em seguida, me dirigi a reunião de interesse das duas categorias, ou melhor, dessa categoria. Por enquanto, só é uma carreira, então é, portanto, uma categoria. A reunião aconteceu com a presença de diversos parlamentares, com a representação dos dois sindicatos. A reunião foi coordenada pela deputada Arlete Sampaio, e o governo reafirmou a mesma posição através dos três secretários, e o porta-voz foi o secretário Vilmar Lacerda, e a grande demora foi a expectativa da presença dele, o qual de fato ocorreu. Nós teremos amanhã sessão. Nesta sessão, havendo quórum, a matéria irá à deliberação, bem como as emendas. Naturalmente, há um esforço ainda pela manhã, de tratar estas emendas e a própria discussão do mérito do projeto. Enquanto presidente dessa casa, é meu dever preservar os institutos que contêm o regimento interno quando a matéria tramita em caráter de urgência. A matéria, quando tramita em caráter de urgência, ela é tratada simultaneamente nas comissões ou pode vir a plenário, em prévio acordo com os presidentes de comissões, que é, portanto, designado os relatores. Portanto, naturalmente, o plenário da casa é soberano, e esse plenário é que definirá a conclusão desse processo. Havendo quórum, naturalmente, a matéria será apreciada. Portanto, o horário já encontra-se bastante avançado, mais de 20 horas. Nós acertamos lá no entendimento, estamos construindo o máximo de entendimento possível para poder minimizar o tensionamento existente.
mas vocês hão de convir que o grau de agressividade entre os próprios parlamentares, isso expõe a instituição, isso não convém aos interesses dos servidores, então eu peço o máximo de compreensão de todos vocês e amanhã, após as 15 horas, a sessão será reaberta. Tem comissão em geral? Eu quero avisar que amanhã nós teremos uma comissão geral, mas isso não impede, em havendo quórum, de ser deliberado. Agora, é importante que o quórum ocorra no início, porque, como a comissão geral A comissão geral é um instituto que contém o nosso regimento e ele faz parte da sessão no transcorrer da tarde. Portanto, a comissão geral está aprovada, já foi apreciada, é matéria de servidor, é matéria dos servidores da Secretaria de Cultura que deverá ser tratada no dia de amanhã. Então, no início da tarde, em havendo quórum, poderá vir a deliberação. Eu quero deixar todos avisados e, para isso, será do projeto, bem como das emendas, caso ocorra. Agora, é necessário ter o quórum. O quórum mínimo é de 13 parlamentares. Quero agradecer a presença de todos e encerrar esta sessão. E depois de ter reaberto, eu apenas quero corrigir que a reabertura deveria ter sido anunciado que a sessão estava reaberta. Então, uma vez reaberta e o conteúdo já passei a todos vocês, agradecendo a presença, pedindo desculpa por esse momento de enorme desgaste para todos nós, mas isso faz parte do processo de transparência que nós temos que lutar e preservar, ainda que haja um processo que na votação não sejamos unânime, e isso faz parte do processo democrático. Por isso que nós acreditamos nele. Do mais, a todos, boa noite, e declaro encerrada a presente sessão.